Vamos fazer uma oração. Vamos nos ligar a Deus, ao princípio sagrado, humilde de todos, nosso Pai Divino. Muito importante essa deixar os problemas de lado. Vamos fazer parte dessa coletividade, nos preparados para receber as melhores informações dessa palestra de hoje. A oração dos apóstolos. Sagrado princípio, Deus ou Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu, depositário de tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me um total, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do espírito de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja evangelho de minha vida e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estiveste subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio. Não segundo a minha vontade, porém como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça. Em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina. Nos ligamos aos nossos irmãos cristificados e nos ligamos a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom aqui no nosso planeta. As legiões angélicas, a mensageria divina, corrente médica, socorrista de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, aos nossos amigos espirituais, anjos da guarda, espíritos companheiros, esperando que a palestra de hoje ela realmente possa produzir um bem e de muitos ensinamentos, com a graça de Deus, o trabalho está iniciado. Vamos a uma rodada aqui de mediunidade, Paulo? Certo?
Com a graça de Deus, eu vejo muitos animais no ambiente e a legião que eu vejo prevalecendo é a legião de luz. Vi assim, alguns, mas particularmente um que veio até mim para fazer como se fosse uma abertura dos pensamentos para que absorva melhor, para que entenda melhor essas informações que eles querem passar. E normalmente eu vejo mais energia, poucas cores, mas eu pude ver muitos detalhes, pequenos detalhes, como que estava, trajes, cores e tudo mais. Assim, muito nítida a presença deles. E ao alto eles levam um ambiente também bastante iluminado, que é um ambiente que eu costumo ver em algumas orações quando eles fazem essa mudança de pensamento. Então, assim, muito dourado. Para que a gente consiga absorver da maneira que eles entendem, que seja essa maneira para os próximos passos. Graças a Deus.
Graças a Deus.
Graças
a Deus. Clarissa?
Graças a Deus, eu vi umas coisas meio que eu na retirando uma adaga de uma parede, a adaga com o carro todo trabalhado. Depois eu vi uma biblioteca com um corredor infinito, assim, se eu não consigo chegar ao fim. E com o chão daquele mármore laranja que estava antigamente, e uma pessoa de veste branca no final do corredor. E eu vi também já acho que já vi manga, claro, que já vi que está na árvore. Graça de Deus.
Graça a Deus, vocês não deixam uma luz branca no ambiente. Graças a Deus.
Tem certo?
Tem luzes brancas no ambiente de Deus.
Graças a Deus, um ambiente cada vez mais iluminado, maravilhosa, tanto intensa, cada vez mais ativa. E uma energia, uma super clarinha circulando no ambiente, graças a Deus.
Zé Carlos?
Graças a Deus.
Gente, com a graça de Deus, o ambiente foi extremamente ampliado, muitos desencarnados já estavam aqui conosco. Há uma expectativa em relação ao tema, muitos hindus e uma alegria no ambiente, graças a Deus. Senhora? Perla?
Com a graça de Deus, juntamente todos os convidados, uma energia muito azul, de lado no ambiente. E me sinto bem forte por hoje, não posso me defender no ambiente. Graças a Deus.
Graças a Deus, nosso ambiente está bem amplo, muita luz de lá, simplesmente. Permite a energia dourada, a gente tem tecido iluminado, os espíritos e guerras que aparecem. Lembro que foi feito o trabalho no nosso, na parte nossa auditiva, na nossa parte mental e também dos espíritos que vieram. Que a gente possa realmente absorver as informações que você
está. Kátia?
Graças a Deus, eu acompanho um ambiente muito colorido e vejo como um hindu, um espírito muito alto que vem até aqui, ele estende as mãos e vai acompanhar tudo aí o trabalho para a gente poder estar comentando de uma forma melhor possível, graças a Deus.
Só fez.
Então vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, meu nome é Kátia, alguns já me conhecem, dos trabalhos do Divinismo, no Arthur Ramos. A gente também participa de alguns trabalhos da Zona Norte. E é com muito carinho que recebi esse convite para estar fazendo uma apresentação aqui. Inicialmente a gente não tinha muita ideia de que tema abordar, porque pensei em vários livros, tantas coisas. E o Milton fez uma sugestão para que esse ano a gente aborde lá no espaço de estudo do Divinismo, em cada uma das nossas orações, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, em todos os horários, o tema inteligência em algum momento. E para os próximos anos, 9 outros assuntos que o Sr. Oswaldo coloca como fundamentais para o aprendizado do nosso próprio conhecimento, do que seja Deus, do que sejam suas leis, do que nos envolve. Então, eu achei bem desafiante, né? Porque eu falei, caramba, vamos lá, respira fundo e por onde que nós vamos começar a falar sobre inteligência? O ponto de partida, então, vai ser o próprio Deus, a própria essência divina, que emana, que origina, que sustenta, o princípio que demonstra a sua inteligência através de toda a natureza exterior que a gente tem alcance, no macrocosmos, no microcosmos, que deixa a nossa visão, a nossa alma estupefacta com tanta possibilidade, com tanta perfeição, com tantos reajustes. E quanto mais a gente estuda o universo exterior com suas leis e também o nosso universo interior, né, no equilíbrio biológico, que até onde a gente alcança, mas é tudo tão absolutamente perfeito, é tudo tão divinamente perfeito, que há que se pensar numa causa originária para todas as coisas e que essa causa seja inteligência acima de tudo, equilíbrio acima de tudo, né? Então, e a beleza que a gente se encanta, e o Sr. Oswaldo falava para mim, no mais lindo, perfeito, maravilhoso, mas também naqueles seres que são até feiosos, né? Um pouco, uma aparência assim estranha, a gente vai encontrar beleza e perfeição. E aí a gente tem uma demonstração, uma pequena demonstração de 4 milhões e 600 mil anos sobre o nosso sistema solar, 4 milhões e 500 da Terra, e 70 mil, né, bi, e depois 70 milhões de anos do homem em todo esse processo evolutivo, e a gente vai passando por dinossauros, a gente vai passar por todos aqueles seres de evolução, os filamentosos, toda aquela gama e diversidade que a gente tem até hoje. E a gente vai seguir falando um pouquinho disso. Na verdade, aqui, vamos ver se eu consigo abaixar, talvez não encaixe toda a tela, mas a gente vai ter desde os anfíbios e depois os répteis, a gente vai ter um progresso até os símios, que são os macacos, uma evolução da capacidade intelectiva. A gente diz assim, ó, o que a nossa biologia alcança, o que a gente sabe. A gente sabe que existe uma importante orientação dos peixes que voltam para desovar naqueles locais de onde eles tiveram origem, né, que eles nasceram. Então, que eles teriam uma memória e um processo de uma inteligência inerente sendo desenvolvida. E progressivamente nos mamíferos, a gente vai ter o aprimoramento, né, evolutivo da consciência. Normalmente a gente tem, para nós aqui, o lobo frontal, pré-frontal, como o grande coordenador das mudanças da inteligência, da percepção, da memória, daquilo que foi bom ou não foi, da recompensa, daquilo que nos causa aflição, daquilo que a gente foge. Então, na verdade, então, essa inteligência é a faculdade que nos possibilita conhecer, compreender e aprender. E alguns, a gente já tem essa, nos bichinhos a gente tem alguma coisa de uma sensibilidade que vai sendo apresentada, de transformar e aumentar os nossos recursos, né? Então, quando está frio, quando tá quente, quando vem uma tempestade, quando você sente o chão tremer, então aqueles movimentos migratórios de quando está chegando um cataclisma ou uma coisa que não vai bem, como que a árvore sabe que a folha vai cair no outono, então a medida do dia que ela tem inerente a ela, e por isso a folha cai e fica amarela, então algumas percepções que a gente vai tendo. E aí a gente vai, no homem, a capacidade de lógica, dos cálculos, da abstração, da criação, da possibilidade de sair de si, da memorização, isso aqui já é bem, até nos primatas a gente já tem, e eles falam até nas abelhinhas, nos insetos, a gente tem alguma coisa nesse sentido. A compreensão já no homem, o autoconhecimento, a comunicação, e a gente vê essa comunicação também presente em animais, né? O aprendizado, o controle emocional, aí a gente já está no reino nominal, o planejamento e resolução de problemas. É interessante porque você fala assim, mas a inteligência não está ligada somente à lógica, à memória, ao conhecimento. A inteligência também está no controle emocional, né? Hoje a gente tem a inteligência emocional sendo abordada porque ela é extremamente importante para o nosso desenvolvimento, novas aquisições, nossa estabilidade, né? E o potencial do nascimento no crescimento e no desenvolvimento. A gente vai ter as ações cada vez mais conscientes. E uma coisa impressionante que eu queria colocar, que, puxa, veio aqui nos últimos minutinhos de fazer, a preparar o tema de ontem, eu falei, bom, vocês sabem o que é uma plasticidade do sistema nervoso central? Alguém tem ideia? Assim, a gente pode ter ao nascimento alguma perturbação de ruptura de um vaso, uma falta de oxigenação. A gente pode ter um quadro de uma lesão cerebral que a gente pode chamar de paralisia cerebral. A gente tem alguns infartos, alguma coisa assim. A plasticidade do sistema nervoso central, ela foi estudada na medicina, porque eu trabalho com crianças com paralisia cerebral e a gente começou a perceber que quanto mais cedo a gente instrui essa criança, a gente habilita essa criança nas funções motoras, na fala, naquilo que ela tem de desenvolvimento potencial, quanto mais cedo você faz os exercícios, melhor o desempenho dela, mesmo que ela tenha um pedaço faltando. Mesmo que ela tenha uma lesão e uma área que a gente fica com uma sequela, uma cicatriz. Tá? Então, mesmo que tenha Uma lesão física, a gente consegue reabilitar a criança, porque os neurônios, com o treinamento, com a estimulação, eles tendem a aumentar, eles se dão mãos, eles formam os dendritos, e a gente tem caminhos neurológicos recuperando essas crianças, se elas forem prontamente atendidas. Então, a gente tem uma recuperação impressionante. A Judite tem um netinho que também faz essa recuperação, mora em Israel, e ele está aí, está se recuperando, está vivendo. Então, a gente tem... Guardem essa informação, tá? Aqui a gente tem só para uma área de lesão cerebral, aqui uma área gigante de lesão cerebral. Claro que quanto mais cedo a gente tem a abordagem, esse sistema nervoso central, ele acabou de ficar pronto, ele está sendo abordado, ele já tem uma possibilidade maior de recuperação do que uma pessoa que seja mais velha. Porém, mesmo nas pessoas mais velhas, a gente também tem a reabilitação. Então, a gente tem uma conquista aí, você fala assim, a mente sobre a matéria, a mente sobre o corpo, um treinamento, alguma coisa que demanda que a gente pense em alguma coisa a mais. E aqui a gente tem, além da parte material, né, a gente tem toda a parte energética, a gente tem todo o eletromagnetismo, a gente tem as sinapses, e a gente tem possibilidades que ainda a medicina estuda, né, ainda estuda bastante. Peraí, vamos lá, próxima. Bom, então a gente tem aqui uma figura do símio, a evolução até o homem, as ferramentas nas suas mãos, as tecnologias, os pensamentos para que as coisas possam ser aprimoradas, e aí a gente tem um grande movimento daquilo que, para, sei lá, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, um século, dois, três, a gente sequer poderia imaginar. Ficava numa figuração, eram os nossos desenhos animados, a possibilidade dos Jacksons de viajarem, e a gente vai ficando surpreso que coisas que a ciência até então... não podia, não era possível, isso, imagina, é alguma coisa aí de um cérebro que está alienado, a gente vê que é possível sim e que a gente consegue uma evolução importante. Então, essa criança de hoje, ela traz uma possibilidade de estímulo, de contato, de desenvolvimento, só focando na área física ou no momento atual de tecnologias e coisas boas e coisas ruins acontecem, porque o celular fica na mão da criança o tempo inteiro e ela esquece de ver que o mato é verde, pisar no chão e de molhar o pé e de brincar com a terra. E a gente vai tendo que lidar também com as duas coisas. Tudo que é em excesso, a gente precisa tomar cuidado. É uma fase de um grande potencial, onde toda a estimulação deveria ser apresentada de uma forma muito saudável, de uma forma muito harmônica, para que o ser que chega, né, e nós que chegamos a cada encarnação, que a gente pudesse ter esse contato com esses estímulos de uma forma de diversificar e não ficar apenas focado num determinado assunto, né? Poder diversificar. Aí a gente tem os estudos, a escola, a importante contribuição da energia elétrica, né, a descoberta da luz, e aí a gente tem uma... Estamos projetando, estamos gravando, estamos comentando temos a possibilidade de fazer coisas que no passado eram impossíveis. Na parte médica, microscopia, e a gente tem agora o coronavírus. O sequenciamento genético foi feito no Brasil em 48 horas, coisas que levavam duas, três semanas, e foi feito com a ajuda do grupos do exterior, para a gente ver se o nosso coronavírus é igual ao de fora, o que nós vamos fazer, que vacina usar, se vai usar, não pode usar, o que nós vamos fazer. Então, a gente tem a parte de inteligência humana, nesse movimento, frente às necessidades, frente aos desafios, frente a tudo que a encarnação solicita, né? Em cada momento evolutivo, uma demanda, um controle, e aí a gente vai ficando atento a esse conhecimento, a tecnologia, e aí? Questões que tocaram a alma inteligente desde o passado, então a gente tem de Aristóteles, a beleza é o dom de Deus. Então, a gente sabe que antes no esoterismo, muito querido, precioso, feito em cenáculos fechados, aqueles conhecimentos que eram da essência, não só do mundo externo, mas do que vinha internamente. para a busca do que seria, do que emanaria, de como conhecer tudo isso que é o princípio ou Deus. E uma coisa bem recente de Einstein: eu creio no Deus que fez os homens e não no Deus que os homens fizeram. Porque a gente tem um confronto muito sério quando a gente coloca o que nossa religião, infelizmente, apresenta desse Deus como um homem, um velhinho, um ser que castiga, que está ali para cobrar, quando na verdade a gente vai ver que o estudo dele inteiro, ele teve contato com Bhagavad Gita, que é uma das Bíblias do passado, e a essência divina, o Deus onipresente, o Deus que está em todas as coisas, ele foi despertado nas pesquisas do Einstein. Então, quando ele olhava para as religiões e aquela coisa do pau e da pedra, de oferendas, de pagamentos e de perdões, ele falava: não é possível que seja esse Deus, esse mesmo Deus que fez todas as coisas, né? Então é uma questão extremamente importante. Mestres e a programação dos nossos ensinos. Do Velho Hermetismo, isso mais de 1600 anos antes de Jesus, e de novo com Jesus, a gente vai ter: vós sois deuses, né? Então o Sisvaldo falava muito para a gente estudar todo o conhecimento iniciático do passado, as 11 grandes bíblias do passado e agora o Evangelho Eterno, para que a gente buscasse, né, no cerne dos grandes filósofos, profetas, os grandes mestres, cristos do passado, uma linha mestra única que apresentava o Deus universal, o Deus onipresente, mas também presente a todo momento, porque está inserido dentro de cada um de nós, né? De Pitágoras: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E aí a gente tem algum de Kant, né, que é mais para cá: ciência é o conhecimento organizado, sabedoria é a vida organizada. E a vida organizada, como a gente tem também a parte emocional e espiritual, ela demanda muito mais do que a inteligência. Então Deus é acima da inteligência, acima da justiça e acima da mulher, muito mais para aqueles que vieram ao conhecimento. E a gente tem aqui o Pitágoras, a gente tem o Platão, a gente tem alguma coisa do Sócrates, que mais para frente. As reflexões, então. Para alcançar esse ideal divino, segundo Pitágoras, era preciso reunir três perfeições: realizar a verdade na inteligência, a virtude na alma e a pureza no corpo, né? Esses dois grandes iniciados do Eduardo Chiri. Então a gente começa a perceber que a inteligência é um dos fatores, mas a inteligência com bondade, com equilíbrio, com sinceridade, com decência, né? Sempre na busca da verdade. Porque a gente pode ter seres extremamente inteligentes usando da energia atômica para bombas, a gente pode ter armas ideológicas, a gente pode ter boicote eletrônico aí, você pode ter quedas de bolsas e de quem faz. Então a gente pode usar a inteligência. Então a gente tem que ter a verdade nessa inteligência, equilíbrio na inteligência, a virtude, então tudo amarrado, né? A virtude, que são o bom comportamento, as boas ações e a pureza. É importante a gente ver que, desde os grandes iniciados, e a gente vai ver um pouquinho mais agora, esse cuidar do corpo, né? Porque às vezes a gente fala: mas cuidar do corpo, tem que cuidar do corpo também, tá? Deus é verdade e a luz é sua sombra, de Platão. Então a gente tinha, na verdade, alguns simbolismos nas iniciações passadas, que como se eles tivessem todos os iniciados na caverna e eles vissem algumas sombras passando pela entrada dessa caverna, e eles falavam que essas sombras projetavam, que nem nós hoje percebemos esse Deus através de alguma coisa, algumas sombras, né? Mas que ele era muito maior do que isso, ele era todo lado de fora, que a gente ainda estava em contato para descobrir. Aqui a gente tem, na verdade, quando o Sócrates vai tomar a cicuta, né? Enquanto ele aguardava a execução da sentença, ele discutia com os discípulos a respeito da imortalidade da alma, e ele falava que a filosofia vencerá a dor, a doença e a morte, e ele falava assim: eu morro, mas eu vou em paz, eu vou segundo aquilo que eu acreditei e fiz como considerado correto, e esses que me mandam, e esses que me executam, como estarão depois da morte? Ele pergunta: como estarão depois da morte, né? De Jesus a gente tem: por que procurar entre os mortos aquele que está vivo, né? não está aqui. E aí a gente tem citações bíblicas já referindo essa imortalidade espiritual, a essa questão, né, que não só com Jesus, mas até antes de Jesus, e além de Jesus, porque sempre foi realidade, a vida do espiritual, do espírito, né, então a gente tem essa realidade, e a importância desse conhecimento. Então a gente tem inteligência nas percepções da lógica, da criatividade, a gente tem inteligência emocional e a gente tem inteligência espiritual. A inteligência, então, desperta. Primeiro a gente olha muito para fora e depois a gente olha muito para dentro. E a gente vai se descobrindo numa pureza infantil, numa sinceridade, numa simplicidade, que eu acho que é o que falta para as pessoas, né? A gente volta a tentar compreender essa grandiosidade que é a vida, a evolução, a encarnação. E aí a gente vai ter na inteligência despertando reações físico-químicas, químicas e organização das formas. O que significa isso? Se a gente tem um lado positivo e um lado negativo, pega um ímã, gruda a limalha de ferro, gruda o que é, né, em cada polo, a gente sabe que isso acontece pelo simples fato de estar em polos opostos. Mas, em estudo da matéria, a gente sabe que, por exemplo, os cristais, o sal, ele é um cristal que ele lembra um dado, né? Ele é um dadinho. Se você quebra vários cristais de sal e coloca na água e mistura e coloca muito cristal quebradinho, ele, uma parte dissolve, uma parte deposita no fundo do copo. Aquela parte que deposita no fundo do copo, você vai estudar o cristal, ele não está ligado de qualquer jeito, positivo com negativo. Ele forma de novo o dadinho, né? Ele tem a forma, a estrutura de novo perfeita. O que faz com que essa estrutura volte a se formar perfeitamente, né? Então, sabe-se assim, ou infere-se que na própria matéria a gente vai tendo níveis de organização, e claro que os cristais, eles ficam dentro de todas as poeirinhas, né? Eles ficam num nível mais elevado de organização. Depois a gente vai ter na sensibilidade, como eu tinha citado anteriormente, mas a gente vai ter nas plantas, e depois a gente vai ter nos filamentosos. O pessoal acredita que 600 mil anos a gente era no planeta como uma célula única, despertando, 600 mil anos despertando essa sensibilidade, para depois progredir para seres pluricelulares, né? Então a gente tem um tempo razoável de evolução em formas que são muito simples. Depois a gente vai adquirindo a manutenção da vida, né? Com a alimentação, com a apropriação, a defesa, o corpo cada vez mais organizado, a possibilidade de pensar, de escolher e de decidir, que é uma fase extremamente importante. Jesus coloca que a inteligência desperta, né? Então ela dorme e se organiza nos minerais, ela sensibiliza nos vegetais e ela avança no reino animal de uma forma cada vez maior. Aqui a gente tem duas representações, né, que são alemães, esse Joseph e esses outros, Steinberg de Hamburgo e Rowold, em 1976, que eles colocam, deixa a criancinha subindo o degrau, o estudo no adolescente, faz o que ele casa, o filho que casa, ele mais maduro, depois ele vai meio que largando a barriga, aparece, vai ficando um pouco mais envelhecido, até que ele realmente fica no momento pré-desencarnação. E aqui ele coloca que isso funciona para todos os países, todas as pessoas que encarnam, branco, preto, amarelo, vermelho, para todos vale a mesma escadinha. E aqui já uma representação do Adão e Eva, que a gente tem os animais e tal, o bebezinho que nasce, a criança que brinca, o homem casa, o bebezinho novamente aparece na família, depois ele vai evoluindo, e isso vale desde o tempo bíblico, porque sempre foi assim. É assim a vida, né? Se a gente não desencarna antes, a gente fica aí. Aí a gente tem desafios e propósitos, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? Como vai usar essa vida? O que a gente vai... Se a gente for pensar na saúde do corpo, e é importante que a gente cuide do corpo, a gente precisa ter um primeiro recurso, né, para uma boa alimentação, para ter a vacinação, para ter condições boas deste corpo estar habitando neste momento do planeta e para que a gente tenha uma vida digna. Ninguém precisa ser trilionário, mas também ficar paupérrimo sem condição de saúde, à mercê de tempo, espaço, não é assim, né? A matéria e os bens materiais como ferramenta e recursos, e o Sosoldo coloca ainda que a matéria é mutável ao infinito. Depois, a saúde da mente, o lazer, a criatividade, a arte, o descanso, reconhecer-se e dar necessidades, as necessidades que extrapolam a parte física, então, é realmente da mente, da criatividade, daquilo que ela tem como lazer, daquilo que ela gosta de ter como coisas que faça no dia a dia, que te tragam tranquilidade, conhecimento. E a gente tem a saúde do espírito, que é um contexto que vai ampliando cada vez o horizonte da vida. Então a gente vai ter o fator intrínseco, que são as marcas kármicas, os nossos registros, a gente não sabe, mas que eles fazem, eles envolvem a centelha, eles envolvem o espírito naquela programação, com as pessoas que ele encontra, com as habilidades que ele vai ter mais memória, menos memória, isso eu ouvi do seu Oswaldo, vai ser mais inteligente ou não, e em que situações, vai no lugar que a civilização é mais ativa, no lugar mais distante, por que ele precisa estar no lugar mais distante, o que ele precisa parar para pensar, o que ele precisa desenvolver, vai ser mãe de 10 filhos, não vai ter filho nenhum, vai ser só cientista, e aí a gente tem as diversificações. Então a gente tem o tempo e o espaço, as descobertas e a construção, já ampliando bastante esse nosso horizonte. E a gente vai ter a busca da felicidade, ou a gente precisa realizar-se. O que, que é realizar-se? Procura-te, encontra-te e realiza-te. E o que, que é realizar-se? Existem alguns autores que esse Tal Ben Shahar, ele é um cientista da Harvard, e a gente tem alguns outros também no Brasil já estudando a felicidade, o que nos realiza, o que nos traz bem-estar. E aí ele fala que a gente tem que situar algumas etapas, que nós somos seres humanos relativos. Sendo seres humanos relativos, a gente às vezes acerta, às vezes a gente erra. A gente tem que aprender a lidar com aquilo que não é tão bom e que a gente precisa melhorar. A gente fica com uma raiva, às vezes, de certas coisas, a gente tem vontade de guardar algumas coisas, é difícil desfazer. Ele fala assim, negar que nós somos seres humanos relativos e que às vezes a gente sente isso é ruim. Porque ele fala, num dos vídeos, né, que eu não pude assistir, ele fala assim, ó, eu vou falar para vocês, não pensem no elefante cor-de-rosa. Todo mundo pensou. Então, quando a gente fala assim, eu não quero ter, você melhor fala assim, eu tenho raiva, eu tenho ciúmes, eu tenho, às vezes, dor de cotovelo, às vezes eu fico bravo, às vezes eu tenho. E a partir deste sentimento, o que eu vou fazer? Então, a gente precisa aceitar que os opostos fazem parte do nosso espírito e que a gente precisa lidar com esses opostos, tá? Simplificar a vida. Então a gente vai se atulhando de coisas, um monte de coisa e tal, e a gente não tem pausa de respirar, a gente não tem pausa de meditar, a gente não consegue nem saber onde está, o seu estresse, que ele é bom, o estresse é bom, mas ele fala assim, se você vai para uma academia e pega um pezinho e faz um exercício de 1 quilo, no dia seguinte 2, e 3, e 4, e 10, e 50, chega numa hora que dá uma estirada no músculo e você não consegue mexer com mais nada. O estresse ele é bom, que nem o exercício físico, desde que equilibrado. Então a gente precisa ter recuperação. Ter um pouco de estresse, mas também ter recuperação. Como fazer essa recuperação? Ele sugere pequenas pausas diárias. Ele fez um trabalho, cada 3 horas, as pessoas tinham que estar 30 segundos. Ele tinha lá um alarmezinho no local que ele fez a experiência, 30 segundos para respirar, pensar coisas boas, se sentirem, para reabastecer e voltar para o trabalho. Aí ele fala de pausas médias. Pausas médias? Ah, tem final de semana, então final de semana não é para atulhar também, tem um pouco de descanso, uma coisa que você curta. E as pausas maiores, que são as férias propriamente ditas. Isso me fez pensar imediatamente nos 10 mandamentos. Imediatamente nos 10 mandamentos. Porque assim, uma dos 10 mandamentos terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Gente, nós precisamos de descanso e recolhimento. Nós precisamos, somos seres relativos, temos que reconhecer os nossos opostos e nós precisamos de boa alimentação. Ele vai falar da atividade física, nós precisamos de descanso e recolhimento, ok? Pelos 10 mandamentos, a gente deveria ter, inserir na nossa vida o descanso, sem egoísmo, tá? Aí ele fala das pausas da mente, cuidar do corpo, então é importante cuidar do corpo. E é engraçado porque, assim, com o passar dos anos, algumas coisas mudam, né? Então a gente tem os hormônios a mil, depois você vai tendo uma alteração do metabolismo, você vai ter uma tendência a troca celular, ela vai lentificando, a gente tem chance de adoecer, a gente tem chance de perder musculatura. A gente precisa estar cuidando do corpo, cuidar do corpo faz com que a mente também fique melhor. Explorar potenciais dons, um hobby, se ele fala, é fundamental para a nossa felicidade. E a gratidão. Quando a gente exercita a gratidão, a gente coloca que existe alguém a te ajudar, a te ajudar. Existe alguma coisa na tua vida que aconteceu também que você conseguiu resolver, conseguiu desenrolar, que você conquistou. Então, que a gente tenha gratidão ao acordar, que a gente tenha gratidão pelas pessoas que estão conosco, pelas situações que vieram. Esse bom exercício, ele traz um bem-estar e uma felicidade. E é engraçado que, se cai alguma coisa aqui, alguém pega do chão, porque eu derrubei, a primeira coisa que a pessoa, quando te entrega, é um sorriso. Primeira coisa, se tropeçou alguém na rua, você vai lá, você ajudou. Pede para uma criança ajudar a outra criança que caiu alguma coisa. E aqui, na verdade, são o Gustavo, esse é o Nicolas, meu netinho, a Isabelle e a Serena, que é a netinha da Lenira. As nossas crianças fazem atividades que a gente chama do divinismo, a gente faz alguns exercícios com eles. E quanto é importante você ensinar esse grupo, esse trabalho em conjunto, você... Um sabe mais uma coisa, outro ensina outra, um dá risada com o outro, fez tudo errado. E aí a gente vai desenvolvendo essa habilidade também de estar, de ser, de conviver, de às vezes ficar com raiva. Tá com raiva? Ó, antes de bater, fala, o que você está sentindo? O que você quer? Porque muitas crianças, elas saem reagindo e você fala, o que você quer? Isso é importante. O que você quer? Perguntar sempre, o que você quer? Porque eles não sabem. Eles começam a descobrir que tem uma coisa que não está legal, tem uma coisa que quer. E se vem de dentro, fixa. Se vem de fora, não pode. Não pode. Não. Vai fazer 35 vezes antes de parar de fazer. Quando você fala o que você quer, o que você está sentindo, por que você está fazendo, ele para e olha. Né? Isso é gente importante. Movimento em transformação e aprendizado. Ninguém quer apenas os bens aparentes, bens reais, né? É a mesma coisa de receber, eu recebi um prato de doce maravilhoso e era só por fora. Horrível o sabor, né? A felicidade não é algo pronto, ela nasce dos nossos atos e aqui a gente tem os 10 mandamentos, então nós vamos completar. Riqueza e poder são bens exteriores. Saúde, beleza e força são bens do corpo. Os bens da alma, a inteligência administrada para conhecer coisas cada vez que possam ajudar, que não façam sofrer. A inteligência pode fazer uma bomba atômica, como eu falei, mas se você usa a inteligência para um aparelho de ressonância magnética ou o Luiz Carlos Martins lá com a mão biônica dele tocando de novo... Que divino, João Carlos Martins, perdão. Tocando de novo o piano, então você pode usar a inteligência no sentido positivo, né, de ajuda, de de discernir da lógica, da atitude, coragem, da paciência, bondade, honra, gratidão, generosidade, delicadeza, lealdade. Você dá a palavra e cumpre essa palavra. Amabilidade, recebe uma pessoa até que você eventualmente não se dá tão bem, mas você trata dela como gostaria de ser tratado. Desprendimento, e aí é uma coisa até do budismo, de não ter apego para as coisas materiais. Simplicidade, prudência. O Sr. Oswaldo falava muito da prudência, né? A gente está lendo algumas palavras de grande significado, da Orações e Poesias Divinas 2, e tem várias dessas palavras aqui que você fala, puxa, eu não tinha pensado nem, né? Prudente. O Sr. Oswaldo falava assim, sabe, não é aquele que fala aquilo que é real e importante, mas que ele sabe a hora que ele deve falar. A hora que ele deve falar. Então seja prudente. Às vezes o pessoal está discutindo, aquilo está pegando fogo. Se você falar alguma coisa aí, você leva uma livrada na cabeça. Então a prudência às vezes pede que a gente segure um pouquinho, fique em silêncio, respeite aquele ser que está ali desequilibrado, sofrendo, que você já fez, você já teve uma situação igual. E depois você coloque alguma coisa para pensar. Porque tem que vir de dentro, né? Como eu falei. Humildade, responsabilidade, solidariedade, amor, justiça. E através de tudo isso, um aumento da consciência, né? A gente vai vendo os mandamentos aqui, do respeito a Deus, ao próximo, de evitar o erro. Então, não furtarás, não darás falso testemunho. Não cometerás adultério e tal, e a gente vai percebendo isso nessas virtudes que vão sendo afloradas. E importante ser verdadeiro. Ninguém anda por ninguém. Ninguém pode ser o verdadeiro professor de falar assim, ó, você tem que agir assim, assim, assado. Exceto os grandes mestres. Nós, na relatividade, a gente tenta mostrar através do exemplo. Né? Então, ser verdadeiro é através do exemplo. É aquilo que você pensa e fala, tem que ser coerente como você acha, né? Isso é importantíssimo. E aí a gente tem a capacidade de observar, na inteligência, analisar, separar, sentir, concluir cada um de nós na sua, no momento de vida, observando as coisas que estão acontecendo em casa, no trabalho, ou ausência de trabalho, ou na vizinhança, ou no mundo, analisando, comparando, sentindo e concluindo. Então, essa busca das realizações, as diferenças das pessoas e grupos de condições, somos iguais em essência, o que te muda então? E aí a gente vê uma cordinha, que muitas vezes a gente consegue andar 10 passos sem cair. Alguns conseguem 12, alguns conseguem 15, 40, 50, 60, e quem chega sem cair é um Cristo. É a escolha do bem e do mal, é aquilo que você às vezes não controla bem e nem sabe explicar o que está sentindo, e que você está batalhando para que seja melhor a cada etapa, né? O que muda são as nossas escolhas. O que muda é como aprendemos e com quem aprendemos e como a gente usa o nosso tempo. Porque é interessante, naquela pesquisa de felicidade, o pessoal fala assim, ah, depois de tantos milhões que todo mundo tem, pergunta para os caras bilionários, trilionários, se eles são felizes. 10 a 12% falam que chega a nota 10, os outros não falam. 50% diz que eles teriam que ganhar muito mais dinheiro. Os que são muito. Só que a questão toda é, eles vão ter 24 horas para usar o tempo. O como usar este tempo com todos os seus milhões vai equiparando, né?
Mas isso é o poder, né?
Na realidade,
é o poder. Isso é um vício, né? Dinheiro e poder é vício. As pessoas não entendem nessa sociedade, né? Nesse nível.
Não entende. E aí se frustra, porque acaba tendo um monte de desafio bacana, poder usar daquela situação que ele tem extremamente boa para fazer, construir, desenvolver, pesquisar, ter os seus momentos de lazer, os seus hobbies, os seus amigos, brindar, comemorar, segurar o filho no colo.
Mas isso não importa, é engraçado.
Mas no fundo importa.
Pra
no fundo,
eles, né?
É que não se enxerga quando está mais velhinho. É. né? E aí está mais relativo e aí enxerga. O mundo é um lugar perigoso de se viver por causa daqueles que fazem mal, não por causa só daqueles que fazem mal, mas por causa daqueles que observam este mal e nada fazem para mudá-lo. Então a gente tem que tomar cuidado também com as nossas posições de olhar as coisas erradas e falar, tudo bem, ó, a turma resolve. Mas você está vivendo nesse planeta, você está participando desse planeta, você está nesse momento evolutivo. Eu estou falando comigo. A gente tem 7 bilhões mais ou menos de encarnados e 70 e tantos desencarnados. Neste momento do planeta, a gente tem 10% encarnado. A gente já teve 5%, 4%, 3%. Os que vão vindo, é como se a gente tem uma oportunidade, lava um pouquinho, lava outro pouquinho. E assim, a gente vai trocando. A gente não está todo o tempo aqui. Claro que se você tem uma boa condição, e se o Oswaldo fala aqueles que estão à frente, enxergam e podem colaborar, olha, volta, tenta ajudar, colabora, faz a sua parte. Seja um bom exemplo, né? Então, talvez esses voltem mais. Mas os outros também. Mas é devagar. É devagar. Vai lavando, vai tirando, vai lavando. É que nem os nossos políticos. A gente vai votando, troca um pouco, depois vota de novo, troca outro pouquinho. E a gente vai tentando que eles sejam mais coerentes, né? Eu pensei muita coisa nessa apresentação, né? Bom. Iguais, porém com movimentos individualizados. Perdão, está tudo cortado aqui. Deus é Espírito e Verdade, sua justiça e suas leis de equilíbrio operam a todo instante, dentro e fora. Oferta o potencial a ser desenvolvido, que é a consciência, e por diferentes experiências e percursos surgem as características individuais. Um é mais nervoso, o outro é mais calmo, o outro é mais inquieto, o outro é do ar, ele gosta de arte, ele gosta de encanto. Mas é interessante porque essas diferentes personalidades tocam a gente, né? E aí você fala, puxa, aquele cara lá estudou, fala aquele negócio, que bacana, queria aprender um pouco. O outro, pô, aquele é um artista muito legal, que dom, né, que ele tem, que habilidade. Outro, nossa, aquela calma, aquela paciência, aquela como conduzir. E a gente vai tendo essas experiências de personalidades diferentes. Uns são mais fogo, outros são mais água, outros são mais ar. As motivações, que são diferentes, as atenções, interesses, criatividade, esforços, estudos. Isso aqui é importante, que é o nosso movimento. Ninguém pode fazer uma criança andar. Você pode falar, olha, para você andar, é assim. Aí você coloca a criança, ela inclina o corpo sem saber para frente. Quando ela inclina, ela desequilibra e bota o pé para frente. Aí ela desequilibra de novo, bota o pé. E aí com a fraldinha, ainda com a perna aberta e as mãos para equilibrar, né? Aí a gente vai vendo os estudos, os esforços devem vir de cada um. Você pode ter alguém que exemplifique, alguém que te mostre, mas o esforço é de cada um, tá? Então tem que deixar fazer. Se você fizer a lição de casa todo dia para o seu filho, ele não vai fazer, ele não vai aprender nunca. Se você guardar todo dia a meia suja que está no chão, ele não vai aprender nunca. Então, e para a gente é a mesma coisa. Discernimento, que é extremamente importante, né? Então, para a gente discernir, tem que conhecer. Senão você fica engabelado, olha, isso aqui é super bom, né? E você vai, não sabe, confia, mas você tem que começar a experimentar e começar a discernir. O sonho de expansão, aprimoramento, a liberdade e a realização. Se você não se transformar, lagarta, você não vai aprender a voar. Então a gente tem que se transformar. É uma lei. Transformação em direitos e deveres. E aí entram os advogados, né? Direitos e deveres. A justiça, que é íntima. A gente precisa respeitar o seu direito no direito alheio também. Então a gente tem que saber conduzir as coisas, tem que ter honestidade, tem que ter muitos confrontos no mundo relativo. E aí a gente vai tendo a percepção de justiça quando as coisas, as ações e reações vão acontecendo. Você vai tendo a percepção de justiça, tá? Passo a passo, a consciência de uma responsabilidade. E isso cada um tem. não dá para você passar a sua responsabilidade para outra pessoa. Você aprende, tem que ter coerência com aquelas, tudo que você aprendeu. E aí a gente vai aprendendo a sair da gente, porque você ama, você colabora, cuida, ajuda, reconhece, você é grato. Você sai de si. Mas vai passando o tempo, você volta para si, pelo seu potencial interior, cultivando as suas virtudes que estão dormentes. A gente tem que reconhecer que vivemos em sociedade, precisamos de colaboração, de ajuda, de transformação deste mundo, mas a gente não pode esquecer de quem nós somos, do nosso potencial. Senão aqui entra uma depressão profunda e as ideias malucas aí, infelizmente, de ferir-se, de machucar-se e etc. Então a gente tem que sair de si e a gente tem que voltar para si. A gente tem que ter a sensação de ser útil. Eu tenho um rapazinho que está nas casas André Luiz, ele não é tão rapazinho, já adulto. E no meio daqueles 600 e tantos que residem lá, ele foi colocado com muita agressividade. Muita agressividade, não falava, e aquele menino tem deficiência, e fizemos toda uma avaliação, ele é surdo, e ele usa 12 graus de um lado, 14 graus do outro de miopia. Ele é surdo, ele não fala, porque ele não aprendeu o som, ele não fala. A família dele não quer. Ah, mas ele é agressivo. Ele nunca conseguiu se entender com nada. A família não quer cuidar. Olha, ele é muito agressivo, eles têm medo, ele ficava nervoso, ele quebrava mesmo. E é verdade, a família tem medo. O pai já faleceu, a mãe está lá, e a gente tentou aproximar essa mãe devagarinho. Ele tinha ideia de suicídio a todo tempo. Ele saiu de uma unidade que era de meninos mais tranquilos e foi para onde eu estou, que são os meninos mais bagunceiros, mas... E aí, nosso desafio. Como fazer esse menino? Lógico que a gente está tentando implante, implante coclear, alguma coisa, mas nessa altura do campeonato pode assim, resolver pouquíssimo. Né? Pouquíssimo, então. Mas vamos tentar. Como que a gente conseguiu tirar dessa maluquice? Que ele se sentisse útil. Se ele vê que todo mundo tem deficiência mental e lá tem, e ele não tem deficiência mental, ele só não consegue se fazer compreender, ele sabe o que acontece, ele sabe manejar e tal, ele está lavando o carro, ele está ajudando a organizar as coisas da enfermeira, ele está ajudando a organizar o espaço que é comum deles, ele está saindo para fazer atividades de passeio mais vezes, que a gente coloca todos para as atividades. E ele se sentindo útil, ele parou de tentar suicídio. E ele tentou muitas vezes. Muitas vezes. Não vou entrar em detalhes porque não interessa. Mas ele se sentindo útil, ele começou a mudar o modo de pensar. Então, essa coisa de você voltar para si, para o seu potencial interior, cultivar suas virtudes, é muito importante. É muito importante. A gente tem que cuidar dos outros, mas a gente tem que se cuidar também. É muito importante. E aí a gente vai pelo reto pensar, o reto sentir, o reto agir, adquirindo uma boa sintonia. Uma boa sintonia. Aqui, Einstein coloca uma equação que a massa pode se transformar em energia. A massa pode se transformar em energia se ela adquirir a velocidade da luz ao quadrado. Se ela tiver uma velocidade gigantesca, ela se transforma em energia, ok? E aí, eu queria pensar com vocês naquela primeira, um dos primeiros slides que eu coloquei da plasticidade cerebral. Eu perguntei para um neurologista uma vez, qual é a velocidade do pensamento? Ele olhou para minha cara, a gente não sabe. E foi perguntando e tal, aí ele, de onde você é? Faculdade, quem? Formação? Não. Ok, eu falo, sou ele, já vinha de fora, tinha feito estudos. Eu falei, olha, Santa Casa, eu sou de Mogi, fiz Santa Casa, fiz HC e tal. Eu estou aqui nas reuniões de neuro porque fui fazer a parte de dor com acupuntura e hipnose. E eu gosto das reuniões do grupo de vocês, eu acho que vocês trazem novidades. E eu falei, Se a velocidade do nosso pensamento é maior potencialmente que a de aluno da luz, você pensa na França, você pode estar lá, ou pensa em Ribeirão Preto, ou pensa, sei lá.
Em Netuno, Saturno.
Netuno, você está lá instantaneamente. É infinito. Eu acho que é muito maior do que a velocidade da luz. E o outro neurologista falou, é maior que a velocidade, com certeza. Se você tem uma velocidade maior do que essa velocidade de pensamento, você pode transformar então toda essa energia em matéria? Como é que funciona aquela plasticidade cerebral? A gente consegue fazer com que os neurônios estiquem, se abracem, envolvam, tenham contatos e tal. Como é que funciona o adoecimento? Quando a gente é muito feliz, a gente tem um lobo frontal um pouco mais ativo, mais desenvolvido. Quando você está mais deprê e tal, aquilo, por ressonância magnética, aquilo fica menos expressivo. A amígdala com a raiva e tudo mais. O pessoal está estudando tudo isso no cérebro. Se a gente tem um potencial de velocidade de pensamento maior que a velocidade da luz, pode acontecer, não que você mude a estrutura radical, mas você pode ter, além da lei de Darwin, que aqueles que são mais... você tem a variedade da expressão dos genes nos bichinhos, nas plantinhas, nas moscas, mosquinhas, nos seres, o mais adaptado vai e evolui, mas também a gente tem um potencial mudança, potencial genética, ou potencial mudança, como fazer pensar, como fazer sentir e como fazer pensar e agir, para aqueles que estão nascendo, para aqueles que estão aprendendo. Então, assim, qual a importância de ensinar as crianças desde uma tenra idade que tem um espírito, tem um perispírito, tem um corpo? Que essas energias, elas têm os chakras, as energias que circulam de uma velocidade muito grande, que você, pela cabeça e pelas mãos, se irradia, que você pode mudar tendo uma saúde maior, melhor, uma saúde pior. Você pode desenvolver muito mais, né? E no caso, a gente tem o fenômeno do Tabor lá com Jesus vendo espíritos de Elias e Moisés, e alguns fenômenos espirituais aí extremamente fortes que podem trazer o potencial daqueles que fazem esse contato com essas energias de desenvolvimento, não só naquilo que é dito no momento que você ouve a mensagem, mas na possibilidade do que aquela informação agrega, de como você raciocina, de como você vibra e que transformações a mais a gente vai ter daqui para frente. Eu só sei que essa equação existe. E aí eu perguntei e o pessoal fala, sim, é maior do que a velocidade da luz. E aí a gente pode interferir. Se a ciência pode já começar a concluir essas coisas... E a gente vai um pouco mais com propriedade. Se o Oswaldo fala assim, inteligência é importante porque traz o discernimento. Ela faz você tornar-se mais senhor daquilo que você conhece, aquilo que você é, das suas escolhas. Você não é conduzido de uma forma para lá e para cá. Então, a gente pode usar então do nosso conhecimento de uma forma aleatória. E essas 50 escadas que estão aqui colocadas paralelas ao chão, não vão fazer com que ele enxergue, a menos que ele faça uma montanha de escadas, ou a gente pode colocar apenas uma e enxergar através do muro, olhar para todo esse universo maravilhoso, pensar a respeito das leis, pensando naquilo que está dentro da gente, né? E a gente aprender de uma forma mais racional ou de uma forma mais científica, mais amorosa, mais verdadeira, né? Porque aí junta tudo. E aí a gente vai tendo cada vez mais um compromisso com a verdade. Não é com quem fez a palestra, não é com o médium que falou, não é com o padre, não é com sei lá quem mais. É o compromisso com a verdade. Com a verdade que a gente já conhece, né? Então você fala de uma coisa e escreve outra, acha de outra forma. Então, assim, começa a trazer pra gente conflito. Porque não é ninguém a apontar aquilo que você sabe. Porque eu, mal e mal, eu sei que as minhas filhas já, por um tempo, ensinei e elas saíram de casa. O que meu marido, que vive comigo todo dia, mano, esse compromisso é de cada um, né? Então, a gente tem que ter essa lei de respeito ao convívio, dos direitos e de deveres. Então, os 10 mandamentos novamente aqui. a inteligência, né, do mandamento que equilibra, que faz fluir na vida das relações. Se você não mente, não faz fofoca, se você não posta coisas falsas, se você não muda uma situação, se você não altera um escrito, se você não rouba, não desvia da sociedade, se você não... você tem um equilíbrio maior interior. Aí você tem uma ordem suprema para esse equilíbrio, como o ser supremo, né, através dessas leis e fatos. E aí a gente vai tendo cada vez mais afluência de intercâmbios, de orientações, de ensinos. A gente vai tendo a possibilidade de percepção. É que nem quem treina, né? Treina um quadro, dois quadros, três quadros, uma música, duas músicas, vai tendo uma possibilidade de percepção cada vez maior. E você vai tendo esse compromisso, vai te trazendo de verdade uma realização maior. Citações de seus voltam, né, em alguns livros, que no porvir os filhos do princípio procedam com inteligência e honestidade. É muito legal porque, gente, eu levantei no Evangelho Eterno as palavras inteligência e ele sempre coloca e honestidade, e sinceridade, e amor, e justiça. A inteligência sozinha ela é um patrimônio, mas como você usa da sua inteligência? Que no porvir os filhos do princípio procedam com inteligência e honestidade para que as transformações não tenham de vir como agora através de tremendos cataclismos, abalos profundos, angústias, desesperos, além de fartas porções humanas terem de sofrer migrações punitivas. O princípio quer apenas que seus filhos fiquem bem com a sua divina justiça, não inventando modos de crer, mas apenas vivendo a lei moral, imitando os exemplos de conduta do verbo exemplar e cultivando os dons do Espírito Santo como a lei que o verbo determina. Esse aqui é do Evangelho Eterno, página 33. A responsabilidade, né, evolutiva de cada um se reflete no comportamento. Ele falava muito em pensar com a própria cabeça. Quem quiser realmente conhecer e praticar o verdadeiro cristianismo, leia a documentação bíblico-profética, ou seja, estude. Não adianta o que eu falo aqui só, né? O que vocês vão em... com inteligência e honestidade, ou fora de capciosos manobrismos de grupos quaisquer. Absurdo dogmatizar das verdades reveladas, mas é sábio viver para as verdades em contínua revelação. E aí a gente tem as gamas de cada um de nós que vai levando, conduzindo para céus espirituais cada vez mais elevados e para a sensibilidade do encarnado também cada vez mais elevados. Alerta. Para quem quiser ser da verdade, não de facciosismos ou sectarismos, importa investigar livremente... investigar a inteligência livremente para não se tornar arauto de vícios errados. E se a gente faz caminhos errados no cérebro, é difícil depois mudar muitas encarnações, defendendo igrejas fanatizadas e etc. Muito cuidado também com as carradas de mensagens, umas mediúnicas e outras passam por tal e que são realmente xaropadas com a luta super rápida de mediúnicas. Então, até no contato espiritual, a gente tem que tomar cuidado, né? Esses contatos... Olha, tem fita gravada de mensagens divinas, maravilhosas, espíritos que participaram e fizeram trabalhos grandiosos. E tem alertas, momento X, que a pessoa vai e tum! Teve um problema X lá e seus olhos... Você já melhorou? Você já está bem? Aí ele comenta, olha, esse espírito é um espírito grande, é um espírito bonito e tal, mas andou falando umas tantas coisas, se ligando com isso e com aquilo, e levou um tombo daqueles. Então, assim, a gente estar bem não garante que você esteja assim, você não cuidar, orar e vigiar, e você pode cair. Então, por mais que você, ah, mas aquela pessoa, aqueles, ó, não estou bem, hoje não vou sentar aqui, hoje não estou bem, aconteceu um negócio e tal, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. E a finalidade, né, da gente tem o homem ser primitivo, a parte da Terra e da evolução do próprio planeta, dos momentos, das suas eras, do plano espiritual, e o autoconhecimento nessa mudança fundamental, né, hoje a gente, além dessa essa lapidação que a gente faz, a gente tem a expansão, a gente tem o desenvolvimento e a sintonia. A gente não tem ideia do que uma boa sintonia pode fazer com o nosso cérebro, com o nosso alcance, com as nossas mudanças, o nosso trabalho. Aquela coisa da energia sendo trabalhada, da construção, o Oswaldo falava, não é proibido acelerar. Eu acho que é só. Falei um monte. Se alguém quiser colocar alguma coisa, da inteligência tem muita coisa.
Eu só queria colocar um negocinho que você falou, que você está lendo o livro, mas é incrível. A gente lê o livro, já lemos quase praticamente todos. Aí você vai lendo de novo, mas sempre tem mais coisas.
É outro livro.
Quer dizer,
Mara, evolução... você é outra pessoa que você era uma semana atrás. Essa é a questão, a gente muda.
A gente muda e quer dizer, a gente espera que mude para melhor, né? Porque às vezes nem tanto. Uhum. Mas você percebe determinado. Eu li isso, está escrito isso.
Pois é.
É incrível isso, quer dizer, nós vamos mexendo, nós vamos aprimorando e aí vai captando informações que estão ali, estavam na nossa mão e a gente não sabia usar.
E é muito importante que essas informações cheguem às crianças. Eu acho que assim, a gente tinha que ter realmente um trabalho infantil mais ativo, sabe? Porque a gente está vivendo um momento complicado, a gente sabe que as coisas aí potencialmente mostram coisas erradas, mostram... É, todo instante a gente é bombardeado de coisa tal. E quando fala aquele momento, ah, você tem que ter descanso, você tem que ter um momento de pensar, de refletir, de orar, assim, esse momento para as coisas positivas, para o que importa, o que é legal, o que você gosta de fazer, a gente esquece, né? A gente deixa um pouco de ah, não, tudo bem, eu vou fazendo aquilo que dá pra... E você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E gente, ó, fevereiro acabou hoje, 2020. Acabou hoje. A gente vai ter mais uma correria de um ano que você vai falar assim, caramba, o ano já acabou. É o que vai ficando, né?
Não, isso de criança que você está falando é muito sério, né?
Muito
sério. Porque a gente vê, nós somos exemplos. Você está ali, qualquer atitude que você toma, a criança, ela pega tudo, né? Ela filma tudo. Se você fala, não mente, mas você mentiu, por ser uma bobagem, ela fala, isso pode.
É.
Aí ela vê você tomando uma cerveja, tomando um vinho, qualquer coisa, não, mas beber não é legal. Mas você tomou um negócio, não sei o quê, isso, ela, ah, você riu, você ficou alegre, isso é legal. Quer dizer, tinha que tomar muito cuidado.
Você sabe o que me preocupa hoje?
Esse negócio desses carnavais, essa maluquice. Essas pessoas incautas levam as crianças, os pais bebendo, pulando. O que essa criança está... O que ela comprou? Ela comprou que isso é a melhor coisa do mundo.
É. Vocês vão falar que a alegria era extremamente importante, mas a gente tinha que saber, né? Qual a alegria, então? É. Porque...
Como fazer?
Dançar, brincar, tudo bem. Vai. A gente gosta de dançar, nós temos... amigos que dançam super bem. Eu queria dançar como eles dançam, dançam super bem. Então, assim, é importante a alegria. Vocês vão falar, cultivem a alegria, tanto que tem o lado depressivo, o lado, né? Mas a gente tem que ter um critério, né? Senão, as crianças hoje, elas são colocadas assim, quando se olha no olho, quando que você conversa, pergunta, né? Eu acho que a gente precisa trazer essa turma para rever como é que o mundo atual está, porque assim, é muita informação, é muita requisição, é a internet toda hora, uma televisão, isso aqui. A gente tem que tomar uma atenção, né? Eu acho que é importante, mas...
Os programas assim, infantis hoje, eles passam informações extremamente erradas também. Quer dizer, eu não assisto tanto, mas de vez em quando você vê uma coisa... Quer dizer, você está passando essas informações... E os pais também estão pouco presentes. Então, a gente tem que tomar cuidado com... Eles colocam as babás para cuidar, mas, poxa, elas têm todo aquele potencial que você quer para dar, porque ela vai ficar um tempão com o teu filho. Né? É muito... Hoje em dia, eu acho que ser pai, ser mãe é uma responsabilidade enorme e muito difícil.
E quer saber, olha, aquilo que eu falei, a gente tem que aceitar também que a gente não é perfeito.
Tá,
você vota nem não é fácil, não é, esse dia. Ah, olha, a A gente tem que aceitar que a gente não vai acertar sempre, né? Eu tive boas experiências com as meninas, tive momentos de muita dificuldade também. E hoje, graças a Deus, a coisa saiu bem. Bem, então a gente sabe que você dá o suporte, você tenta ver. A gente às vezes não aprendeu muito, você não sabe como fazer, né? A gente não vem com manual. Então, vamos lá, vamos tentar, já que tem um grupo que está aí tentando ajudar, vamos tentar informar. A gente tinha uma mensagem do grupo que era importante a gente divulgar isso para as crianças esse ano. Então, vamos tentar fazer, né?
Mas isso é bonito. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a dirigir, comecei a conhecer os seus ossos, nós fizemos um grupo que trabalhava com crianças. Então, dois sábados por mês a gente fazia com as crianças. E a gente acha que todas as crianças são lindas, boazinhas, mas sim umas crianças com uma energia negativa, quer dizer, é da alma delas, para cuidar dessas crianças era muito complicado. Que aquelas crianças que são mais harmônicas com aquilo que você pensa, não sei o que, mas sim, algumas, e são seres que você tem, é esses que você tem de trabalhar para cuidar melhor, e não era fácil. Mas aí acabou que essas crianças não vinham mais, que era o nosso foco, que precisava ajudar, e o outro, e os pais
mas,
também.
Mas, Mara, tem um ponto aí, que é um dos temas que a gente está preparando para falar. Ele pode até falar aqui, oportunamente. Que é a importância do conhecimento para os pais.
É isso.
Porque, querendo ou não, não dá para você delegar a educação, né, e não dá para delegar a formação. Se quem recebe os filhos, ele não está preparado, não conhece, a probabilidade dele não fazer o trabalho dele, ou não cumprir uma tarefa que ele podia cumprir, ou aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível, é muito grande, muito grande. Por isso que o Senhor Jó sempre lembrava lá, passarinho de Salomão, né, que ela chama, dê conhecimento da doutrina, da parte espiritual para a criança, desde o seio materno. Porque é importante a consistência, é importante a persistência, é importante. A Cássia falou uma frase aí que eu ouvi outro dia na televisão também, tem um blog, um podcast, fala assim: filho não tem manual. Está, né? Numa das áreas. Explorando exatamente isso, a dificuldade de educar. E é verdade. Só que, ao mesmo tempo, a gente, através do conhecimento doutrinário, da revelação, você pode ter informações a respeito do Espírito, porque os Espíritos não são iguais, que podem ajudar em como você encaminhar da melhor maneira que o Espírito. E essa é, talvez, a maior responsabilidade dos pais. E isso, por falta do conhecimento, os pais hoje não assumem, ou não sabem, ou não têm.
Grande parte não querem também, né?
Então, mas é que falta o conhecimento, ninguém foi educado para... A gente não é educado, não foi, né?
Você sabe uma coisa importante?
Nós somos educados.
Né? O Zoto falava de divulgação, que é importante a gente divulgar, porque se alguns travassem a informação, outros dariam continuidade. Então, a parte de informação, de divulgação do conhecimento, e é isso que a gente está tentando também quando coloca na internet, e quando a gente coloca convites para palestra, a gente já fez divulgação, até nem continuou fazendo divulgação do Correios, mas também agora está no grupo de divulgação, ela nunca parou bem, desde a época do seu João, muito legal. E agora na internet, e grupos que estão somados a esse grupo maior, né, agora que a gente está formando, a gente não tem que continuar, porque assim, em algum momento bate um convite com endereço, com a possibilidade de aprendizado. Olha, esses livros, instrua, né? Cresça, tem espírito grande nascendo, bonito aí, que tem interesse, mas não sabe onde buscar muitas vezes.
Eu acho que é bloqueado isso de uma certa forma, é difícil você chegar. Nós somos aí um grupinho minúsculo. Se parar para pensar. Assim, qual a porcentagem de ministras assim, que frequentam o ministro? É mínimo. A gente tem alguma coisa, mas é muito pouco. Né? O cardecistão é pouco em relação ao mundo. Então é difícil. Eu acho importante isso, da divulgação, do exemplo, que isso eu acho que é o mais importante. Né? Porque não adianta você divulgar uma coisa, mas você não fazer a coisa certa. Então, ser o exemplo é muito...
Mas eu acho que é importante a gente lidar com essas coisas assim, né? Você não é 100% o tempo inteiro. A gente chega no 70, porque senão você na primeira escorregada você larga. Ó, eu não vou em tal lugar porque a pessoa falou um negócio ali que eu não gostei. Ninguém é perfeito, a gente tem que tentar melhorar. Então, cada um tem que fazer a sua parte, tem que estudar, tem que participar. Ok, ajuda. Ó, chega num dia para uma pessoa, não foi muito legal aquele dia, vamos conversar, né? Então, mas é isso aí. Eu acho que.
Ninguém quer fazer nenhuma pergunta,
aproveite
que a
parte está
aí cheia.
Pode, pode, gente.
Sobre, quando você falou sobre o pensamento, né? Há uma limitação material, porque o pensamento humano, nós poderíamos fazer muito mais.
Usamos todo o nosso cérebro.
Que a gente conhece um pouco para chegar a modificar, inclusive, coisas materiais. É isso que vocês referiam para um futuro científico?
Eu acho que essa mudança é muito lenta. Muito lenta. Agora, mas ela acontece.
Nós temos pensamentos extremamente viciados.
Exatamente.
É esse o problema. Eu vejo assim, nós podemos muito, usando a inteligência, fazer esse esforço interno, porque para o espírito e para nosso perispírito é de grande valia esse pensamento ser modificado.
Sim, né? A gente vem com as nossas marcas e registros. Tem coisas que você veio de uma forma, pensou, acha que é certo, tem que estar muito ligado a uma forma de pensar mais material, mais formal, gosta de coisas de sei lá, por exemplo, na religiosidade, né? Eu gosto de ter um cristal, eu gosto do santinho, tem uma coisa que te puxa e você vai aprendendo, olha, mas será que somente aquele material que está na tua mão te conduz a uma ligação superior? Claro que não. Né? Então, assim, a gente vai tentando lidar com aquelas coisas que são os nossos vícios mentais, aquela limitação. Por isso que a instrução contínua, a boa leitura, a boa música. Se o Lobo falava assim, a gente consegue muito devagarinho, né, fazendo essas transformações. A gente tem que focar, a gente tem que ter um tempo dedicado a isso. Os 10 mandamentos, como eu falei, descanso e recolhimento. Pelo menos uma vez na semana, tenta ligar-se. Então, assim, mantenha essa saúde espiritual, mantenha boa ligação. Mas ele falava nas egrégoras, que são quando um grupo de pessoas gigantes, o que se conseguia com a força do pensamento, e a gente, quando está no meio de um show, daquele show maravilhoso, e toca uma música, e aquelas pessoas começam a dançar, ouvir, assim, embevecidas, a energia que vem é uma energia fortíssima. E ele falava, a oração em conjunto, quando ela tem aquela propriedade do coração, do entendimento, da força da alma, ela movimenta, você acaba mudando por sua conta e você acaba recebendo uma mudança que bate em você e também te transforma. O frio te arrepia, o calor, a boa energia, ela te penetra também. Você faz parte daquilo. Então, você tem uma possibilidade dupla do pensamento, daquela tua ligação, da sua vontade. Vontade para mim é tudo, gente. Vontade. Mas eu falo assim, ai Deus, muito obrigada por estar com vontade de fazer isso, fazer aquilo. Imagina não ter, né? Não ter movimento, não ter. Eu agradeço. Porque eu acho que lá no passado eu fui um espírito que ficou mais recluso, eu acho. Eu sinto. Então, essa vontade, eu agradeço a Deus, agradeço a oportunidade. By the way. Então, a gente recebe em dobro daquilo que você se propõe a fazer e do que o grupo também chamado, você recebe uma carga. Né? E eu acho que aí a gente vai se transformando nessa família, que a gente vai reconhecendo essas ligações, essas sintonias. E aí quando Jesus fala, né, que eu e o Pai somos um, ou o Pai eu sou o mesmo que vos falo e tal, é aquela assim, ele tem a condição da sintonia, ele tem a condição da ligação, ele pode verbalizar de uma forma mais genérica, mais ampla, com propriedade de vidas, de experiências, de dedicação, de renúncia. ele tem essa condição, ele tem essa possibilidade. Então, quando ele fala, não é que ele está, ah, tem uma parte de Jesus acá e uma parte está lá, ele já entra em sintonia, ele já expande. Então, você consegue falar ligado. Você consegue conectar. Aliás, né, a gente tem um mentor espiritual que vem e acompanha, né? E já fica ligado, já. Você se prepara, você... Eu acho que é aí que as coisas vão mudando, mas é devagarinho, porque no mundo relativo a gente tem muito cutucão hoje no planeta relativo e com tanta desgraceira, tanto egoísmo, tanta vaidade, tanta... Você se contamina, né? Naquela coisa de lavar a mão toda hora por causa do bendito vírus. E ele fala, você toca o rosto, você se contamina. A gente se contamina, né?
Lavar a alma.
Não sei se era, mas você ia complementar.
Essa parte do desenvolvimento que ela está falando faz parte da evolução moral. Quer dizer, a gente hoje é uma parte material, uma parte espírito. E essa parte vai evoluindo. A partir até os 50%, a gente tem interferência do DNA na nossa vida. Então a parte material controla isso. Dali para frente, o espírito vai controlar.
Mas eu acho que um espírito cristificado não tem esse controle. Depende do nível do espírito.
Então, mas depois da sua evolução moral, quando você atinge até uma diferença entre 80 e espiritual, você tem controle daquilo que você quer no seu material.
Mas tem uma surpresa que o Sosaldo falou, que o... quem que era o Cristo que caiu, que era Maomé, era um espírito cristificado, Maomé, que fez assim...
É bom.
É um risco.
Na evolução
é um risco. Aí que está a dificuldade, né? Porque você fala, ah não, então a gente vai se garantindo. Eu acho que a maioria das encarnações, se você vai fazendo as coisas seguirem bem, você vai adquirindo uma boa condição de errar cada vez menos. Mas existem os testes. Não tem só. E existe a sua vaidade de você coordenar um grupo, um país, de ter dinheiro e poder. Isso, e aí sobe na cabeça e você sai.
Isso acaba com todo o edifício, a gente sai dessa.
E aí? Ele falava assim, quanto mais alto o grau, mais alto o tombo. Pode
ser. São provas.
É, como ele falava de Abraão também, mas, patriarca.
Só uma coisa interessante. Não é exatamente. Enquanto você estava dando a palestra, tinha um grupo em debate quando você estava dando a palestra. Gente, assim, concordando, discordando, mas simultaneamente.
É que a gente está numa... A gente está numa época do planeta de tecnologia que nem sempre quem está do lado de lá. É como eu falei, aquela porcentagem que encarna é pouquinha, né? 10% já foi menos. Que às vezes você apresenta um dado científico, a pessoa. Possível. Quem é muito religioso, muito apegado, né, vai falar assim nessa ideia do Deus que está fora e está dentro. É interessante você falar. Causa uma coisa assim, não.
Mas bem assim. Forte. É, mas tem aqui uma. Na realidade, nós estamos aqui é num coliseu gigantesco, um monte, só tem 20 pessoas aqui, mas a quantidade de espíritos que está assistindo é. Fantástica, graças a Deus, né? Eles trazem todo mundo, quem concorda, quem não concorda, exatamente para ouvir.
Eu acho interessante que a gente falou de a gente gravar, porque assim, a gente vai desencarnar daqui a um pouco, né? E a gente quer muito voltar em boa condição, de boa sintonia, para a gente poder não escorregar muito.
A gente não pode esquecer que nós temos data de validade, né?
Pois é.
Então, fazer direitinho.
E só um comentário, Cátia, foi o que você falou da inteligência, direitos, deveres, que para mim, do advogado e tal, sensação de justiça, realmente a gente sente isso, viu, pelo menos, né, para sentir em determinados casos essa sensação de justiça, né? É isso, a gente sente que...
A coisa está andando para o lado correto.
Exatamente. É diferente do que a gente vê.
E é interessante porque quem faz coisa errada, talvez, não sei, né? Mas não sabe que se você, por exemplo, está defendendo uma causa justa e está pedindo inspiração para fazer uma dissertação, para naquele momento tocar a pessoa que vai estar ouvindo, faz o pedido num grupo de oração, toda a movimentação que também acontece na tua competência, que você é o agente que aciona tudo isso, O outro lado às vezes não sabe. Bom, pedi para fazer coisa errada, espero que não. Não ligue aos que são sintônicos, porque tem também uma sintonia mais baixa, para fazer coisa errada. Né? Então, a gente espera que sempre seja positivo, que sempre seja para... que bom ouvir isso, né? Eu também, às vezes, eu tô atendendo e vem uma coisa de pedir um exame X que não tem nada a ver. Tem. Tem tudo a ver. E aí você fala, puxa, aquilo lá faz diferença, né? A gente está com uma ligação, uma sensibilidade, olhar de uma forma diferente, ouvir uma coisa. Teve um menino que uma vez, ele é o pai do Correios, e ele veio pequenininho, depois o pai e a mãe se separaram, ele ficou morando com o pai e a avó, e foi indo, o nome dele é Kalani, uma graça, um mocinho já. E às vezes ele marca consulta pela internet, né? A gente tem que entrar nas coisas de internet, porque senão, como é que é? Então, Facebook, Instagram. Ai, cara, Instagram. Insta. Eu dou risada. Bom, o fato é que ele veio e eu, que eu já conhecia há um tempo, fiquei olhando, ele estava diferente. E aí, o pai, super cabeça boa, tudo relax, expectativa. Falei, olha, alguma coisa não tá legal com o Kalani. Não, tá tudo bem, é só rotina. E não, aconteceu alguma coisa. E eu perguntando, e aí, tudo bem com você? Como é que foi na escola? Falei, não, ele é só uma rotina, exame e tal, tudo bem. Não é, Kalani? O que aconteceu na tua escola, Kalani? Ele falou assim, tem uns meninos que andaram me trancando no banheiro. E o pai fez assim. Então tem coisas que a gente aprende a olhar, aprende a sentir, a se sensibilizar. Tudo isso que faz no teu trabalho de advogado, no dentista, no escritor, na pessoa que está numa outra área da economia, não sei, naquilo que você tem na sua casa, que te traz uma boa ligação, uma força, uma percepção que você fala. Que é excelente, a gente ajuda. Recebe ajuda. Né? E esse menino, depois que falou, ele ficou melhor, graças a Deus. Mas estava com os amigos da escola. Coisa que a gente não consegue, né?
Quando a gente é instrumento, eles usam, né? Sempre falo, a gente não pode sair de casa sem fazer uma boa oração, sem estar bem ligado com os pretos velhos, para receber todas as informações, para proteção. E aí a gente é um instrumento, porque aí muitas vezes você vai falar alguma coisa, você percebe, você ouve alguma coisa para poder ajudar. Isso é importante, né? É irmão ajudando irmão. Nunca vi na frente, aquilo talvez eu nunca mais vou ver, mas aquela palavra talvez ajudou para resolver o problema. Quer dizer, você fez a tua parte. Quer dizer, você foi o instrumento, né? Porque quem faz é Deus.
Pois é.
Eu acho que não é só ser instrumento, embora seja também importante. O fato de você desenvolver inteligência e se entender como um ser energético de verdade, você mesmo aumenta sua percepção do meio das situações. Você enxerga um nível energético muito maior. Recebe muito maior informação a todo momento, mas também tem percepção, às vezes a gente não tem isso muito claro, o quanto a sua percepção expandida.
Exatamente.
E o quanto vem uma informação.
Porque o Susano falava assim: a gente fala que a gente tem a visão, o olfato, o paladar, o tato e.
Audição.
Mas ele fala que a gente tem inteligência, sensibilidade. O ser pensante, ele tem algo a mais, que é o espiritual. Isso te abre canais para perceber coisas que você fala assim, ah, mas não é só mediunidade de evidência, não é só mediunidade. Não, você tem uma percepção, você é um ser material, que tem uma matéria, tem um espírito e um espírito. Então você tem todos os níveis de ligação. Tanto que ele falava assim. Se você tomar uma medicação, você vai dar uma parte material para a parte material, a parte energética para a energética e vai atuando no perispírito. Então a gente tem a condição de energias, de pensamentos, de ligações, de inspirações, de influências, né? É bem legal. Mas eu acho que é isso.
Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a toda a espiritualidade aqui presente, que tanto nos ajudou, nos incluiu, a todas as legiões angélicas, aos nossos irmãos cristificados e ao nosso Pai Divino, Deus, princípio, emanador de tudo e de todos. Oração à verdade. Dá-me, Deus, ou Pai Divino, o poder de conhecer e viver a tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, um apóstolo de tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Ponde, Senhor, no coração dos teus filhos o sentimento de respeito à tua lei, ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Ponde nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faze que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos, é o único modo de desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas em menos tempo. De unidade, Paulo.
Graça.
Com a graça de Deus, eu pude ver esses espíritos que estavam me auxiliando, me trazendo particularmente de volta. Vejo muitos deles, de vários tamanhos, inclusive, mas sempre bons espíritos, eu diria. Debatendo, conversando, entre eles, analisando as respostas, considerando o viés é sim na questão da mudança de pensamento para a evolução de religiões.
Flor, com as graças de Deus, eu não sei aonde que a coisa começa, mas é de uma distância que eu não consegui ver qual. Tipo filetes de luz, eles são irisados, assim, de um brilho, uma coisa que eu não tinha visto antes, como se partisse de um lugar e atravessasse uma galáxia inteira, como se estivesse trazendo isso para todo mundo, espalhando isso para todos os lugares, para todas as pessoas, para todos os seres. E é uma coisa interessante, porque é como se todo mundo que estivesse ouvindo essa palestra junto com a gente, ela é uma forma meio elíptica, meio de andares, que existe essa diferença de eu concordo ou não concordo, mas existe a gratidão pelo fato de participar. E eu sinto isso como uma equipe que está fazendo todo esse trabalho de expansão mesmo, informação, de percepção, de atuação, e é uma coisa que é como se fosse uma equipe que está muito feliz pelo que está acontecendo e pelo que ainda vai acontecer com a Pia de Deus.
Clarissa, com a graça de Deus, eu vi um monte de luz, achei estranho, né? Um sol aparecer em dela, uma pessoa no meio das luzes que faz sentido. Ela escrevendo, ela estava com um livro e ela escrevia. Mas a luz era tão bonita lá, passando o sol, entrando no espírito.
Kátia? Graças a Deus eu vejo o mestre, mas isso na forma de Krishna. É muito bonito. E a gente vê um azul que toma conta desse ambiente. Ele traz uma higiene para nós. Ele limpa alguma coisa e ele deixa também alguma coisa nos nossos cérebros. Graças a Deus.
Tânia?
Graças a Deus. Graças a Deus, muito amor e energia, graças a Deus.
Milton.
Certo?
Graças a Deus.
Judite.
Graças a Deus. A gente percebe isso que a Flor comentou, ficou muito claro, porque esse material abordado hoje, não só para encarnados, mas vários grupos de diferentes casas cósmicas, espíritos em vários níveis, tudo isso sendo estudado, vai inclusive facilitar a encarnação de muitos deles. Tudo isso vai ajudá-los a encarnações já programadas. Então a gente vê que é uma ajuda de encarnado para desencarnado, é estudo feito em conjunto para haver preparo aqui e para os que virão também, com a graça de Deus. Alex?
Às vezes eu vi um desses auditórios, que era um auditório mais técnico, assim, de espírito, mais ligado, talvez, à medicina. E esse auditório, depois da palestra, eu fiz. Assim, o pessoal ia embora e tudo mais.
Milton,
eu já te chamei?
Desirê,
com a graça de Deus, nosso cliente continua com a possibilidade bem ampla. Essa conexão que foi feita no começo dos trabalhos, audição, cliente, continua aberta, não foi deixada, que a gente vai embora com ela aberta. E eu vi também uma mesa posta de festa, com a graça de Deus.
Perna?
Com a graça de Deus, um ambiente totalmente expandido, uma energia de uma coloração muito diferente no ambiente. E também pude perceber uns espíritos muito diferentes assistindo a nossa palestra e uma cor muito bonita envolvendo a ponte.
Antes de encerrar, só gostaria de convidar a todos para a próxima palestra, que vai ser dia 28 de março, que vai ser a Desirê e a Perla, as duas irmãzinhas vão fazer. As Margens do Mar Morto, né, o livro? Acertei o livro? Vai ser sobre o livro do Seu Zotto, As Margens do Mar Morto. Então, sábado 28. É sábado. Sábado, dia 28, às 16 horas. Todos estão convidados. A gente tem uma palestra por mês, praticamente. E agora, na próxima quinta-feira, dia 5. Às 8 da noite, é sempre a primeira quinta do mês, nós fazemos desenvolvimento mediúnico. É aberto a todos, quem quiser.
Que horário que você faz?
Hã?
Na quinta.
Hã?
Qual horário?
Às 8 da noite. Às 8 às 20 horas. Toda a primeira quinta do mês. Então, gente, muito obrigada. Palestra de hoje encerrada. Mais uma salva de palmas.